9:34. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou 12 resoluções para ditar as regras das eleições municipais de 2024. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Carlos Oliveira Alencar Júnior, especialista em direito eleitoral, está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, Brenda. Bom dia aos ouvintes da CBN. É uma alegria e um prazer estar aqui com vocês debatendo direito eleitoral.
Doutor, para a gente iniciar, então, vamos falar sobre essas resoluções que incluem o calendário eleitoral, né? Tem alguma regra que ainda pode ser editada? A partir de agora já está tudo definido?
Então, Brenda, foi definido, então, né, o calendário eleitoral. Na verdade, foram julgadas as resoluções no dia 27, agora, no pleno do TSE. E então definido as resoluções que regem a eleição, né? Então, assim, as regras elas já estão definidas na legislação eleitoral, porém as resoluções elas tratam como elas serão aplicadas, né? Então isso realmente já está pactuado. O calendário, na verdade, ele já está válido desde o 1º de janeiro, né? Pois nós temos a obrigatoriedade dos registros das pesquisas de intenção de voto, né? Então já desde o 1º de janeiro já necessitaria que as pesquisas que vão ser divulgadas estivessem registradas. Então, assim, agora, a partir de agora, existem prazos que são um pouco mais importantes para justamente essa composição da eleição, né? Esse ajuste de candidatos, de partidos. Então, as regras são mais válidas para esse momento agora.
Então, e o que dizem essas resoluções exatamente e o calendário eleitoral? Como é que ficou, então? Porque a gente só tinha, então, a questão das pesquisas eleitorais. Agora, a gente já tem o restante do cronograma até o final, até a chegada das eleições.
Exato. O próximo passo, né, do calendário eleitoral, propriamente dito, que é muito importante, inicia agora na quinta-feira, no dia 7, que é a janela partidária, né, onde os vereadores poderão mudar de partido, caso queiram, para concorrer às eleições, né? Esse período é o único período, ele vai do dia 7 agora de março ao dia 5 de abril. É o período em que eles podem fazer essa mudança de partido sem que seja imputado a eles infidelidade partidária, né? Então essa é o próximo, digamos assim, a próxima data importante para o ajuste das eleições. E na sequência, já no dia 6 de abril, é o último prazo de filiação. Então todos os pré-candidatos que queiram participar das eleições de fato tem que estar filiado a um partido político até o dia 6 de abril.
Essas resoluções, então, são tanto para candidatos quanto também para os partidos, todos eles têm que ficar atentos a isso, né?
Sim, sim. As resoluções, na verdade, elas ditam as normas, como eu disse, da eleição, né? Então, ali nós teremos a questão do alistamento eleitoral, nós teremos ali a questão da composição, da formação ali das mídias que serão propostas, que serão introduzidas, melhor dizendo, nas urnas. Então, assim, toda a regra da eleição, tanto técnica quanto política, ela está ali, está aqui nessas 12 resoluções.
O que pode, o que não pode durante a campanha.
Sim, daí vem a questão da propaganda eleitoral, que ela se inicia lá no dia 16 de agosto, né? A grande novidade esse ano foi o julgamento que teve a introdução de lícitos eleitorais quanto à inteligência artificial, né? Então, assim, isso é um cronograma que é uma regra que foi feita para essa, é uma novidade para essa eleição.
Isso acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais, doutor, porque é um assunto muito do momento, que as pessoas têm muita dúvida. A gente já viu ali que para a questão de divulgações em geral, já está sendo pedido, então, que se identifique que o material foi feito com inteligência artificial. Isso serve também para divulgação, materiais de divulgação da campanha. O que foi definido quanto ao uso da inteligência artificial para essa campanha agora?
O destaque dessa decisão fica na regulamentação realmente da inteligência artificial, né? A proibição, por exemplo, de deepfakes, né? Que é aquele candidato, a voz do candidato ligando, né? E toda a utilização, porque a inteligência artificial, o que me consta, ela existe várias facetas, né? Então, algumas facetas são permitidas a utilização, porém, a justiça eleitoral precisa ser previamente avisada do que vai ser feito, como vai ser feito, né? Para quê? Para que isso não ocorra de uma alteração. Até nós tivemos uma situação em Maringá, de uma ação que foi movida, né, por um então pré-candidato, de um áudio que vazou. Então, esse tipo de coisa, isso não poderá acontecer mais, né? E a grande novidade dessa resolução é que ela traz algumas sanções, né? Como, por exemplo, o próprio cassação do registro de candidatura, né? O fato interessante é a responsabilização de forma solidária das plataformas, né? De todos ali os provedores de internet. Então, assim, isso vai ser, no nosso ver, vai ser o grande filão, né, da campanha, o que realmente vai ser muito fiscalizado.
Mas para que essa resolução tenha efeito, é preciso que as Big Techs, então, informem com rapidez, né, com rapidez o rastreio dessa inteligência artificial usada de forma ilícita, irregular, durante a campanha, e tenha agilidade, né? E essa agilidade será que a gente vai ter durante a campanha?
Luciana, eu acredito que sim, né? Porque como é um assunto que está muito, assim, muito acalorado, né? Então, assim, a forma de regulação disso, ela também está muito rápida. E a gente viu, até foi uma situação que a gente acompanhou essa ação aqui de Maringá, a gente acompanhou como cidadão, para a gente ver como que aquela Big Tech ia se posicionar. Né?
Ela informou o endereço de IP?
Ela informou. Então, assim, isso é uma novidade, porque antes era uma coisa muito longínqua de conseguir. Né? Então, a gente acredita que, inclusive, essa resolução, a 23.610, foi incluir dois artigos em que responsabiliza ela. Então, assim, não tem mais aquele negócio de não vou informar, porque ela vai ter responsabilização, inclusive, no âmbito civil.
Eu não vou informar, mas demorar para informar. Essa questão da agilidade.
Porque a questão da eleição, ela corre muito rápido.
Sim.
Essa demora acontecer, isso pode prejudicar o resultado. Né?
Mas, assim, no acompanhamento da resolução, a gente nota que existem mecanismos para que isso não aconteça. Né? Então, isso sim, é tudo muito novo. A gente precisa aguardar a eleição e ver o que vai acontecer. Mas do que a gente está vendo, realmente esses mecanismos vão facilitar e vão agilizar esse procedimento, com certeza.
Uhum. Sobre essas resoluções, quais outras o senhor destaca dessas 12 resoluções?
Olha, o grande destaque é essa, que foi até uma resolução nova, que ela trouxe os ilícitos. Né? As demais, houve, então, as resoluções, elas são feitos apenas ajustes, como, por exemplo, nas resoluções de prestação de contas, né? Uhum. Então, são feitos alguns ajustes. Distribuição de fundo eleitoral, né? Hoje a regra é um pouco mais clara, a resolução traz uma regra um pouco mais clara quanto a essa distribuição, né? Vai haver uma divulgação maior, uma transparência maior desses valores que serão distribuídos, né? Então, assim, a grande novidade realmente é essa questão, né, da inteligência artificial. Porém, as resoluções, elas são apenas adequadas de uma eleição para outra, né?
E o que fica de conselho, né, para o eleitor que vai acompanhar essa mudança toda chegando também? E o que a gente tem que ficar de olho, então? Porque muitas vezes cabe ao próprio eleitor fazer essa denúncia de que algo está fora do permitido, né? Ou se atentar para esses detalhes.
Olha, Brenda, o que a gente assim, gosta de né, inclusive, orientar tanto os candidatos quanto os eleitores, nessa questão de desinformação, a pessoa buscar realmente. Né? Olha, saiu uma notícia XYZ, vá buscar aquilo, vai ver se aquilo, antes de fazer a propagação daquilo, ou antes de tomar qualquer decisão, de acordo com aquela notícia, digamos assim, que ela viu, que pode ser uma notícia inverídica. Né?
Um áudio, um vídeo, uma imagem.
Exatamente. E assim, o clamor que a gente faz é que o momento da eleição é um momento muito importante. Né? Principalmente nas eleições municipais. Porque está aqui, ó, é o pessoal que vai ali reger o nosso dia a dia. Né? Então, é interessante que a população realmente faça essa observação. E os meios de denúncia, eles são amplamente divulgados, né? Tanto nos sites da Justiça Eleitoral, né? Como a própria mídia traz ali. E esse ano a divulgação vai ser bem maior, pelo que a gente viu, inclusive, do próprio comentário nos julgamentos das resoluções. Né? Então, isso vai ser... o eleitor vai ter vários mecanismos e várias armas na mão aí para lutar contra isso.
Uhum. E onde a população, o eleitor comum, pode acompanhar o passo a passo desse calendário eleitoral?
Olha, o site do TSE, né, ele traz ali de forma bem
didática.
Bem didática ali, para o pessoal ir acompanhando isso aí. E é uma coisa assim que, na verdade, já faz parte aí do nosso contexto popular, né? Então o pessoal já está mais ou menos, a gente já sabe que até ali está chegando o prazo das filiações, né? Olha, a partir de hoje começa, a partir de tal data começa ali as propagandas eleitorais, né? Vai começar os programas de horário eleitoral gratuito. Então, assim, são coisas que vão acontecendo naturalmente, mas eu acho que o lugar que pode ser bem mais acompanhado seria no site do TSE mesmo.
Neste momento a gente está numa pré-campanha, e o que pode e o que não pode nesse período?
Exato,
e até
Luciana.
Que momento pode ou não pode, né?
Então vamos lá, a pré-campanha, ela é entendida aquele momento em que o candidato, ele pode, né, o pré-candidato, ele pode ali divulgar a sua intenção de ser candidato, ele pode debater assuntos políticos, ele pode inclusive falar do que ele pretende fazer, digamos assim.
As propostas já podem ser apresentadas.
Sim, sim. A única coisa que não pode na pré-campanha é o pedido explícito de voto, né? A legislação é muito clara quanto a isso. Porque a pré-campanha, ela é entendida pela legislação eleitoral como aquele momento em que o candidato está se apresentando para a sociedade, até mesmo para que ele consiga ter a sua vaga garantida dentro do partido nas convenções partidárias. Né? Então, nós estamos realmente, o momento mais quente agora é o momento da pré-campanha.
Quando é que vão ser as convenções?
As convenções é até 15 de agosto. Né? Elas começam em 20 de julho e vão até 15 de agosto, né? Que é o último prazo das convenções, e no dia 16 a campanha já está na rua.
Aí começa para valer.
Aí começa para valer.
Mais alguma consideração, doutor?
Não, só é importante, né, a população ficar atenta, né, a esses prazos, a esse momento da eleição, né? Como eu disse, né, a eleição é algo que foi tão trabalhoso para que chegássemos a esse momento, a nossa nação, né, e não dá para ser desprezado, né, observar bem o que está acontecendo, como está acontecendo, porque a conduta que você vê na campanha é a conduta que você vai ver do candidato eleito depois. Então é muito importante esse momento, sim, é um ano importantíssimo para nós.
E por falar nisso, a janela partidária, é um período que interessa mais aos candidatos, aos vereadores, né? Ou também a população pode ficar de olho, pode ter algo que ela se interessa?
Ah, sem dúvida. A janela partidária, ela é aquele período em que o vereador, né? Esse ano, né, ele pode mudar de partido sem que ele seja imputado a infidelidade partidária, né? E o interessante da população acompanhar é que você já começa a ver ali os arranjos, né?
As movimentações
acontecendo, propriamente dito. Então é importante, sim, a população acompanhar, né, essas mudanças, para que, né, já consegue ver ali como que vai ser a toada da coisa ali.
Questão ideológica também, né?
Com certeza, com certeza. E esse ano, né, a primeira eleição municipal em que a questão ideológica está tão acalorada como está, né?
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço e estamos sempre à disposição, Luciana, Brenda, um bom dia aos ouvintes.
Bom dia.
Nós conversamos com o advogado Carlos Oliveira Alencar Júnior, ele é especialista em direito eleitoral e nos falou sobre as resoluções que foram editadas, então, pelo Tribunal Superior Eleitoral na semana passada.